Sonho. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Gracias, sabe o que, é que tem na cantina? Três opções na cantina: cachorro quente, arroz carreteiro, caldo de frango. Então está surtido o negócio lá hoje, né? Ah, então, se o pessoal quiser ir prestigiar a cantina, três boas opções. Essa semana que vem não tem reunião de casais, né? Semana que vem agora devemos ir a Beira do Rio. Não deve ter reunião de casais. E sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai lá em Jaraguá, né, Tony? Tá? Por acaso alguém quiser ir também. Sexta-feira. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra escrita. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, a Renata está com dengue, né? Você melhorou? Tem notícia? Ainda não? Hã? E ontem ela... É. Pois é. Então ela não poderia hoje estar lendo aqui para nós. Quem que vai ler? Lê para nós Efésios capítulo 4, então, versículo 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Amém. Então, lê mais uma vez, por favor. E ele mesmo
deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Amém. Então, para aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Edificação da igreja. Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a construção da igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O povo de Deus. Nação santa, Jerusalém celestial, etc. Então, esse povo é o povo que vai reinar com Cristo, que vai participar da primeira ressurreição, que não entra no juízo final, que vai ser, que já tem o direito da vida eterna desde agora. Então tem uma série de promessas, uma série de vantagens para aquele que fizer parte do corpo de Cristo. E Deus deixou na terra. Você pode às vezes não saber onde está, onde ele está, mas ele existe. Né? Por exemplo, quando Jesus veio, João Batista, né, o pessoal não sabia exatamente o que significava João Batista, o que significava Jesus Cristo. Né? Tanto é que se soubesse, não teria crucificado. Se soubesse quem ele era. Né? Então, ia lá perguntar quem é. Quem é o Senhor? Então, se nós soubéssemos onde estava, onde, quem era, quem fosse, né? Essas pessoas, você mesmo tem que descobrir. Você tem que encontrar. Alguém chegou e disse, a mulher chegou lá na beira do poço e falou, ó, eu encontrei uma pessoa. E a partir dali, aquela pessoa passou para ser para ela uma pessoa importante. Eu encontrei uma pessoa diferente. A mulher lá na beira do poço encontrou Jesus. Cabe a nós também encontrar. Porque Deus não iria falar uma coisa e deixar de fazer. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Agora tem os verdadeiros e tem os falsos. Os profetas tem os verdadeiros e tem os falsos. Os evangelistas e assim por diante. Eles estão por aí. Os verdadeiros e os falsos. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, que estamos querendo fazer parte da igreja, querendo fazer parte do povo de Deus, encontrar a verdade. Encontrar aquilo que for verdadeiro, aquilo que for certo. Existe. Eu quero dizer para vocês que existe. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, etc. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu estou explicando, eu queria que você entendesse bem. Quando chegar no fim da reunião, quando perguntar, você não falar bobagem. Amém? Então, presta atenção. Porque a gente está explicando, quando chegar no fim da reunião, se eu mandar o microfone para você, você tenha coragem de pegar o microfone e falar. Porque às vezes a gente não tem nem coragem de falar. O ideal é que preste atenção e quando for levado o microfone para você, você falar. Nós estamos começando a reunião, nós vamos explicando até chegar lá no final dela. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Vamos ver o que Deus quer falar para nós. Então, ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, é uma vontade de Deus. E essa vontade de Deus será feita. Ela vai ser feita de qualquer jeito. Ela está sendo feita. Ou seja, Deus terá um povo santo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus terá um povo dele, exclusivamente dele. Exclusivamente dele. E ele vai tirar esse povo dentre nós, ou seja, dentre aqueles que estão na terra. Ele vai querer, vai tirar, é nós. É você, é eu. Algum dos homens farão parte, alguns farão parte. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a edificação da igreja, né, para que a igreja exista, para que a igreja exista. Você tem dúvida que a igreja vai existir? Você tem dúvida que o povo de Deus vai existir? Eu não tenho. Eu acredito no reino de Deus, eu acredito no reino de Deus e acredito que vai existir a igreja. Eu tenho essa fé. Não posso tê-la para você. Eu tenho essa fé. Eu acredito que vai existir aquelas pessoas que vão participar da primeira ressurreição. E esse povo, essas pessoas, será a igreja. Para isso, o que, que a gente precisa? Para fazer parte desse povo, o que, que eu preciso? Então, aí é a segunda parte da reunião. A segunda parte, não. Item 2, se pudesse colocar, né? Nós iríamos item 1, 2, 3, até chegar lá. Começo, meio e fim. Nós estamos começando, vai ter o meio, vai ter o fim. Deus quiser, se Deus quiser. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, ele colocou essas pessoas para edificar a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha aí. Então, todo mundo vai precisar de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Todos precisam, até que todos cheguem à unidade da fé. Então não vai poder ter divisão, terá que ser unidade. Não poderá haver separação. No céu, no reino de Deus, na igreja, não pode existir separação. Não vai existir separação. Você concorda? Está escrito aqui, ó. Vai estar escrito aqui, mas isso aí quem escreveu, não interessa. Eu acredito também nisso que está escrito aqui. Não vai existir separação na igreja. Pode existir aqui. Pode existir aqui. Mas lá não vai poder existir. Ué. Amém? Lá vai existir uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só povo, um só Espírito. Lá não pode ter divisão. Se houver divisão, como existe aqui na Terra, qual a razão da bagunça que existe aqui na Terra? É exatamente o fato de cada um pensar de uma forma. E é por isso que o mundo cresce da forma como ele está crescendo, desordenadamente. De uma forma irresponsável, que ninguém responsabiliza por nada, é uma bagunça. E esse crescimento do mundo, ele é dessa forma por causa da divisão que existe entre os homens. O Maduro lá na Venezuela, Maduro, né? Maduro? Lá na Venezuela, o verde lá não sei aonde. Cada um pensa de um jeito. Aí nós temos uma mulher aqui no Brasil, pensa de outra forma. Você tem o outro lá, não sei aonde, pensa de outro jeito. Cada um pensa de uma maneira, faz do seu jeito. Não pode, você concorda que não vai poder ser assim no céu? Não vai poder ser assim no reino de Deus. Porque senão vai voltar tudo novamente da forma como está hoje. E como está, vocês estão vendo que não pode continuar. Nós estamos já chegando ao fim e da forma como está, não pode continuar. Não tem esperança, não tem nenhuma esperança de melhora, não tem nenhuma esperança de arrumar esse mundo. É até num país onde parece que a educação é 100%, que as leis são 100%, etc., como é o caso dos Estados Unidos. Esses dias, um menino lá de poucos, não sei quantos anos o menino tem, tinha, né? Entra lá, não sei, participa lá, entra no meio de um povo lá, ele entra no meio do povo, de repente, agora, uma pessoa daquela idade, com a permissão, né, de armado, uma pistola, e ele mata quantas pessoas? Nove. Mata nove pessoas. Simplesmente está matando. Então, é impossível ao homem, a nós, arrumar esse mundo. Então, Deus, eu quero que você entenda a razão pela qual Deus tem que agir da forma como ele age. Todo mundo precisa de uma mesma fé. Todos nós precisamos de uma mesma fé. Talvez seja aí, então, a dificuldade que a gente encontra. É um crer de um jeito, outro crer de outro, outro pensa de um jeito, outro pensa de outro. E isso prejudica muito. Prejudica muito. Porque tudo que você faz, se você anda nu na rua, você está fazendo de acordo com a sua fé. Se você anda voando, também faz de acordo com a sua fé. Se você bebe, se você fuma, se você prostitui, se você mata, se você rouba, tudo que a gente faz é conforme a nossa fé. Tudo é de acordo com a sua fé. Tudo, não tem nada que você não faça que não seja responsabilidade sua. Engraçado, né? Tudo que a gente faz, a responsabilidade é da gente. Nós fazíamos de acordo com a nossa fé. E se eu resolvo, Josias, se eu resolvo fazer igual você, eu aceito a sua fé e passo a fazer igual a você. Mas eu fiz porque eu quis. Você não pode me obrigar, não tem como. Não é assim? Então, o que Jesus fez quando ele chegou aqui? Ele fez de acordo com a fé que ele tinha. Ele fez de acordo com a sua fé. Amém? Todos nós, então, vamos ter essa necessidade. Pensar, ter a mesma fé uns dos outros. Eu creio assim, o Josias também vai crer dessa forma. O Celinho vai crer dessa forma. Nós vamos ter uma fé só. Nós vamos ter uma só fé. Consequentemente, um só Espírito. Então, para mim ter o mesmo Espírito, eu preciso da mesma fé. Para mim adquirir o mesmo Espírito, eu preciso ter a mesma fé. Jesus disse ao Pai, ele disse aos discípulos, que ele e o Pai eram um. Por quê? Ele tinha a mesma fé do Pai. Ele tinha o mesmo Espírito do Pai. Ele pensava igualzinho o Pai. Ele pensava igual ao Pai, tinha a mesma fé do Pai. Tudo que ele fazia é igual ao Pai. É igual a Deus. Né? E eu pergunto a vocês, Jesus era, desde pequenininho, desde quando ele nasceu, ele nasceu natural ou espiritual? Hã? Pensa bem, antes de falar, né? Jesus, quando nasceu, ele era natural ou espiritual? Natural, Josias? Natural. Por quê? Por que natural? Nasceu de mulher. nasceu, como nós todos nascemos. Todos nós nascemos natural. 1 Coríntios, capítulo 15, diz que, primeira coisa, só para poder olhar e confirmar. Só para olhar e confirmar. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, versículo 40 e 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, carnal, animal, né? Animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem é terreno. O segundo homem é do céu, ou seja, espiritual. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como trouxemos a imagem, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Então está assim. Então, o primeiro homem é da terra. O primeiro homem, ele é animal, o segundo homem é espiritual. Assim como nós trouxemos a imagem do natural, nós vamos também ter a imagem do espiritual. Pedro falou assim, por enquanto nós somos chamados filhos de Deus, pela fé. Porque na realidade ninguém sabe quem é filho de Deus. Mas todo mundo tem o direito de falar que é filho de Deus. Né? Mas naquele dia, nós vamos ser igual a ele. Ou seja, os espirituais, aqueles que realmente forem filhos de Deus, vão ser como ele é. Ou seja, vai ter o mesmo corpo que ele teve. Então, primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. O natural é esse aqui, e o espiritual é o outro. Então, você pega Jesus como imitação. Você pega Jesus por imitação, você pega Jesus como exemplo, o caminho, a verdade, etc. O que Jesus fez? Ele nasceu, pelo que nós estamos vendo aqui, nasceu natural. Ele nasceu filho de mulher. E veio crescendo. E crescendo. Ele teve providência divina, quem sabe? Ou teve a sorte? O que Deus, que ele nascesse numa família, né, abençoada. José e Maria buscavam a Deus. José e Maria, assim como são os católicos, né? Os católicos também. Eu não posso reclamar. Eu nasci católico, não posso reclamar, não. Foi lá, minhas primeiros contatos que eu tive com Deus, foi lá. Não posso reclamar. E Jesus foi levado por José e Maria, foi levado, criança, aonde José e Maria ia, levava Jesus. Eles iam para Jerusalém, levava Jesus junto, etc. Só que Jesus, desde pequeno, desde criança, ele passou a se interessar. dia você foi chamado a atenção. Está sumido aqui. Um dia nós fomos chamados a atenção, né? E começamos a interessar pelo reino de Deus. Começamos a ler as escrituras. Começamos a pensar, meditar, analisar. Você também. É assim em todo mundo. Aí então começa a vida espiritual. Aí começa a minha trajetória espiritual. Amém? Jesus foi assim. Primeiro, nasceu, natural, filho de Maria, nascido de mulher, cresceu ali, etc, etc. Mas você observa que num determinado momento ele procura João Batista para ser batizado. Não tem registro aqui na escritura que ele foi levado por Maria, que ele foi levado por José, que ele foi levado para alguém, por alguém, para poder. E ele foi apresentado ao oitavo dia. No oitavo dia, ele foi apresentado no templo por José e Maria. Naquela época, ele foi apresentado lá no templo. Mas aquilo apenas cumpria um ritual, cumpria uma lei, cumpria. Não quer dizer que Jesus ia ser o que ele foi. Ele foi apresentado no templo, como todos os outros eram apresentados. Eu fui batizado lá na Igreja Católica, como todos os católicos são batizados. O outro é batizado no Espiritismo, o outro é batizado não sei aonde, tal, etc. Mas o dia que você começa a entender, quantos cristãos, quantos que se dizem cristãos, quantos evangélicos que são batizados e não sabem nada. Quantos são batizados e não entendem nada, nada. É a mesma coisa, aquele batismo ali, ó. Não tem significado nenhum. Não resolve absolutamente nada. Quando Jesus entendeu, ele foi e procurou João Batista. Ele mesmo procurou João Batista. Sozinho falou para João, eu quero ser batizado. Amém? Eu quero começar. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu tenho um negócio, eu tenho um pensamento e eu quero começar aqui. E foi batizado. Saiu da água, o que aconteceu? Hã? O Espírito Santo procurou aquela pessoa. O Espírito de Deus procurou aquela pessoa ali. À toa. Procurou aquela pessoa à toa, à toa? Ou só porque estava escrito? Ele foi procurado pelo Espírito só porque era ele? Não. Ele nasceu de mulher para poder ter a concupiscência da carne. Ele nasceu de mulher para ter as mesmas dificuldades que nós temos. Ele nasceu de mulher para poder passar pelas mesmas lutas que nós passamos. Nasceu homem, filho de homem. Porque às vezes a gente reclama, sem razão. Então, quando ele foi levado ali, nós também somos. Às vezes a Escritura fala, foi levado pelo Espírito a tal. Nós também somos levados a passar por situações que nós mesmos devemos aproveitar daquelas situações que nós passamos, servir de aprendizado, servir de ajuda. E Jesus foi levado pelo Espírito a situações que ele passou, várias. Mas ele aproveitava aquilo, ele não, o Espírito não veio sobre ele à toa, não. Lá de cima sai uma voz e diz, eis o meu filho amado, em quem me compraz, né? A ele ouvi. Então, meu irmão, se Deus perceber que você está buscando a Deus, perceber que há em você aquilo que havia em Jesus, a vontade, a fé, Porque a fé é nossa. É um dom que Deus deu para todo mundo. Você também tem fé. E se Deus perceber de lá, de onde Ele está, que você tem fé e que você quer ser espiritual, você quer fazer parte da igreja, Ele está vendo a sua luta. Lembra de uma pessoa que estava lá na carruagem? Lembra de uma pessoa que estava lá na carruagem? Aquela pessoa estava lá, interessada, lendo as escrituras, tinha dentro dele uma vontade, um desejo, e queria realizar aquele desejo. O Espírito viu, Deus viu, e ajudou aquela pessoa. Eu tenho certeza que vai ajudar você também. Se ele, de onde ele estiver, você estiver, e ele vai te ver. Vai ver o seu esforço. Né? Então, o jovem, por exemplo, o jovem se mistura com os demais jovens. Mas se dentre os jovens, um resolver buscar Deus, vai achar Deus. Se ele resolver seguir os demais, ele nunca vai ser espiritual. Ele nunca vai ser, vai conseguir fazer parte da igreja. Andar no conselho de qualquer pessoa, andar no caminho do ímpio. O jovem que escolher essa direção, não tem chance para ele. A não ser que lá na frente ele se arrependa, volta e tome outra direção. Assim que eu vejo. Não só o jovem, mas nós também, já velhos, já adultos, pais, mães. A nós também, a mesma coisa está acontecendo, Alisson. O Espírito de Deus, os olhos de Deus estão sobre nós. Salmo 101, se não me engano. Os olhos de Deus estão sobre nós. Aquele que anda no caminho. Lê lá para você ver se não tem. Aquele que anda no caminho, esse me servirá. Pronto. E quem que escolhe o caminho? Quem que escolhe? Eu que escolho. Ninguém vai escolher para mim, não. Meu filho não vai escolher para mim, minha mulher não vai escolher para mim. O marido não escolhe para a mulher, nem a mulher para o marido. Você, os meus olhos estão sobre a terra, sobre as pessoas. Se tiver uma pessoa querendo Deus, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou fazer dessa pessoa filho de Deus. Vocês duvidam? Nós vimos aqui, nós vamos passar para outra parte. Mas é primeiro espiritual. Primeiro, mas não é. Não está? Onde está? 46. 46. Mas não é primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem. Todo mundo, todos nós somos assim. O primeiro é natural. Depois é que eu me torno espiritual. Primeiro é espiritual. Espiritual, aliás, natural, primeiro, é que todo mundo pensa igual. Todo mundo é carnal, todo mundo é animal, todo mundo é diabólico. Todo mundo é assim, etc. E sem chance de entrar no céu. Deus condenou o pecado na carne, vai acabar com a carne, porque ele vai acabar com o pecado. Mas se eu não sou carnal, como é que ele vai acabar comigo? Eu não sou mais carnal. Eu sou espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. Eu me tornei espiritual ainda no corpo. Vamos lá, vamos chegar lá, Deus quiser. O primeiro homem da terra é terreno. Lembra quando Deus fala, você é cidadão do céu. Então você não é da terra, você é um cidadão do céu. Mas eu ainda estou nesse corpo. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E é por isso que eu estranho as coisas do mundo. E é por isso que as coisas do mundo não me atraem. Eu não sou mais desse mundo. Isso vai acontecer com todos nós, gente. Amém, gente? Amém? Então você mesmo pode avaliar se o mundo ainda te atrai, o mundo ainda, como é que fala? Te seduz, o mundo ainda balança você. Não é que ainda sois e não espiritual. Então, porque vai chegar um momento que as coisas que você deseja, Jesus, ele passou a gostar, a desejar somente das coisas espirituais. Só daquilo que era coisa do céu, coisa de Deus. Né? Quando a gente fala aqui na terra, entre nós, a gente fala, isso é coisa do céu, isso é coisa de Deus. Né? Amém? Um gosta de uma coisa, gosta do outro. Um gosta de uma coisa, gosta do outro. Mas não é primeiro, então, o espiritual, senão o animal. Depois do espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo é do céu. Qual terreno? Tais o terreno. Então, se eu nasci do meu pai, eu vou ser igual ao meu pai. O novo homem nasce do pai ou nasce de Deus? O novo homem nasce de Deus. Então ele passa a ser tal terreno, tais os terrenos. Né? Tal o espiritual. E assim como Deus. Então vamos. Em João, para a gente olhar uma outra coisa. João capítulo 14. João 14. Versículo. 10, eu falei 14, então vamos no 14 primeiro, depois a gente vai no 10. 14, 17. Só um versículo aqui, interessante. Bom, pega do 15.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Ó, um vez. Importante demais. Vocês me ajudam a raciocinar? Me ajudam? Então vamos lá. Vamos ler de novo.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Primeiro, ele já deixou claro aí uma coisa. O quê? Se você não amar, não guarda. Lá em outro lugar ele fala, quem não me ama, não guarda. Mas eu amo, Senhor. Não ama. Você não guarda os meus mandamentos. Mas eu amo, Senhor Jesus. Não ama? Não ama. Se você me amasse... Eu já fiz a coisa para não ter erro, gente. Eu já fiz o negócio para não ter erro. Ele colocou a condição. Então não adianta você falar, Senhor, eu te amo. Ele não está nem aí para poder ouvir isso, você não. Ele sabe que você não ama. Ele não vai perder tempo. Se alguém falar, Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo. Ele não vai nem perder tempo, eu tenho certeza, eu conheço. Ele não vai. Ele sabe que você não guarda os mandamentos. Você não está nem aí para os mandamentos de Deus. Você não está nem aí para os mandamentos de Deus. Sabe, a pessoa que ama Deus, ela se preocupa com os mandamentos de Deus. A pessoa que ama Deus, ela se preocupa com os mandamentos de Deus. Ela teme a Deus. Ela não se sente bem ofendendo a Deus. Ela não se sente bem contrariando a Deus. Ela ama a Deus. Vamos falar de novo isso? Aquele que ama a Deus, guardar, aí, gente, não é botar dentro da gaveta, não. Guardar é no sentido de querer bem, proteger, defender, zelar. Guarda, protege, defende. O guarda, guarda lá o quartel, guarda, guarda lá o banco. Protege, defende, né? Então, aquele que ama Deus, ele guarda os mandamentos, ele protege, ele não tem nenhum, ele tem medo, ele tem temor de Deus. Ele não quer, de forma nenhuma, desagradar a Deus. Ele não quer desagradar a Deus. Ele entristece. Tem um versículo que fala assim: lágrimas saíram dos meus olhos. Foi o que Jesus sentiu. Lágrimas. Porque toda a escritura cumpriu na vida dele. Então, quando a Bíblia fala alguma coisa, cumpriu na vida dele. Tudo que você pensar na escritura, cumpriu. Pode não cumprir na nossa, mas na vida dele cumpriu. Então, quando a escritura fala assim: lágrimas correm dos meus olhos. Por qual motivo? Qual motivo? Tem esse versículo ou não tem? Quem já viu esse versículo? Pode até localizar aí para nós. Hein? Lágrimas correm dos meus olhos porque não guardam a tua palavra. Sabe? Uma coisa que entristece, magoa, entristece, chateia Deus, é o fato de nós menosprezarmos a palavra de Deus. Hã? Salmo 119:28. Salmo 119:28. Pode ler lá que está escrito. O que está escrito aí, Jaqueline? Né? Lê para nós, né? Faz pouco caso, não importa, entendeu? Não medita, não medita nela, não pensa, sabe? Não tem, porque quando você guarda, protege, defende, você luta, né? Você quer viver aquilo, você pode às vezes não ser capaz, você pode às vezes não ser capaz, mas você quer viver aquilo, amém? Você quer viver aquilo, é interessante, ou não é? Estou falando certo? Estou falando certo? Então, é uma consequência normal do amor a Deus, é esse. Guarda, aquele que guarda as minhas palavras. Pronto, acabou. Você não precisa nem falar para Deus que você ama, porque Ele sabe. Quando Jesus olhou para, quando Deus olhou para Jesus e falou: esse meu filho amado. Jesus, eu acho que não estava falando para Ele: eu amo o Senhor, né? Deus falou para meu filho amado, em quem me comprado. Ele sabia que Jesus estava ali lutando pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo, pela preservação da lei de Deus. Amém? Lê aí, filho. Salmo 119? Quanto?
A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra.
É isso aí, Tom?
A minha alma precisa ter as lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra.
Rios de lágrimas. É um versículo assim, talvez não seja esse.
É,
Já melhorou, tá vendo? Tá vendo? O pessoal não está brincando, não, né? 119. Interessante, que quando a gente fala, às vezes eu vi esse versículo lá não sei aonde. Por que que esse versículo? Eu estou quase gogó, chama gagá? Gogó não, gagá, né? Eu já estou, daqui uns dias vocês vão ver eu trocando as coisas aqui. Mas por que que eu ainda lembro, hein, gente? Por que que eu lembro né? Porque o primeiro dia que eu vi, eu gostei. Aquele amor de primeira, né? Primeira vez que eu vi, eu gostei, amei. E a palavra veio e foi colocada lá dentro do meu coração. Então é rios de lágrimas.
Rios d'água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei.
Aí, ó, repete.
Rios d'água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei.
Amém. Então nós estamos lendo aqui em João. João 14, versículo. Quanto? 14, versículo 17, não foi? 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Olha aí a ordem, olha a ordem, a ordem. Primeiro, eu amei. Segundo, eu guardei. Com isso, ele sabe, o meu amor por Ele me levou a guardar a palavra. Guardei a palavra. Você não precisa decorar, você não precisa estudar, você não precisa fazer nada. Você precisa só amar, gostar, ter prazer, guardar, acreditar. Aquilo vem para dentro de você. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. E aí, ó, a segunda parte. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. E Ele vos dará o Espírito Santo. Como que eu recebo o Espírito Santo? Jesus Cristo nasceu de Maria. Cresceu e recebeu o Espírito Santo por quê? Ele amou a palavra, ele guardou a palavra, né? E aí, ele recebeu o Espírito Santo. A ordem é a mesma para nós. Para nós. Nós também vamos precisar de quê? Nós vamos precisar, primeiramente, nós vamos precisar. E nós não podemos dispensar prescindir do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem salvação, não. Então eu preciso do Espírito Santo, mas para mim receber o Espírito. Amar a Deus, guardar a palavra, e aí então o Espírito Santo vem. Bem? Então, lê para poder ver se não é essa a sequência. Vai. 15.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Isso. O Espírito Santo não pode ser dado a uma pessoa assim, presta atenção, ó, gente. Não pode assim chegar em qualquer pessoa e pôr o Espírito Santo. Não pode. Não pode. Não tem. Então, primeiro, saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Como é que ele vai dar o Espírito Santo para uma pessoa? Cuja porta está fechada, está totalmente trancado para Deus. Saiu o semeador a semear. Aí. A terra que recebeu a semente, a palavra é a semente. A terra recebe a semente, abre a porta e o Espírito então é dado. Eu preciso do Espírito Santo. Jesus deu o Espírito Santo para Jesus. Deus deu o Espírito Santo para Jesus. Mas foi aí, ele teve que passar pelas mesmas coisas. Por isso ele falou para João Batista, é necessário cumprir toda a justiça. Eu quero ser batizado. Eu quero. Eu concordo com você. Eu concordo com a palavra. Eu concordo com o que está sendo falado. Eu quero. Eu amo. Eu gosto disso. Eu assino embaixo. Né? Diz aí para mim onde é que eu tenho que assinar. Eu gosto disso, eu amo isso, eu quero bem isso. Ele fez assim. E aí foi dado a ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficará com você até o fim. O Espírito Santo é dado a nós, não é para ser dado hoje, tirar amanhã, dar hoje, tirar amanhã, não. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, aquele que anda no caminho, aquele que eu vejo realmente que me ama, aquele que eu vejo que está se esforçando, por que não dar a ele o Espírito Santo? Agora, por que que o Espírito Santo? Por que que eu vou precisar do Espírito Santo? Para quê? O Espírito, versículo 17.
O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece.
O mundo não pode, foi o que eu falei agora mesmo. O Espírito Santo não pode ser, sair dando o Espírito Santo para todo mundo, não. Mãe.
Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Pronto. Agora pega o versículo 26. Que nós temos pouco tempo e... Mas se ler todo o capítulo aqui vai ser bom. Mas vamos pegar lá o 26, o versículo 26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Nossa, eu gosto demais desse versículo. Muito. Lê de novo.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Isso. Se você ama a Deus, se você realmente ama a Deus, você vai guardar os mandamentos. E se você guardar os mandamentos, o Espírito Santo que você ganhou vai fazer você lembrar. Na hora lá, quando você tiver que tomar decisões, quem que vai estar ali com você? O Espírito Santo. Você pode ter certeza. Lá está assim, ele estará convosco para sempre. Ele vai ensinar o caminho ao pecador. Então ele vai dirigir, ele vai guiar a minha vida. Eu ganhei essa pessoa. Eu ganhei esse Espírito Santo. Mas foi à toa, gente? Foi à toa? Não. Por isso que a gente insiste com vocês, pregando, insiste com vocês, falando, insiste com vocês, para que ninguém fique para trás. Para que todos possam amar a Deus, guardar a sua palavra, tal, etc. Receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ficar com você eternamente. E ele vai, como nós vimos aqui, ó, aqui no mundo, principalmente aqui no mundo, eu preciso demais de Deus. Eu preciso demais de Deus para me livrar dos laços, para me livrar das cadeias, me livrar dos enganos, das coisas que o mundo tem. Eu preciso de Deus demais, do Espírito Santo. Que está em mim, que me guia, que me dirige. O Consolador é o mesmo. Versículo 26, está bem claro. Mas aquele Consolador, lê.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aí, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Pronto. Né? O Espírito Santo. Como é que uma pessoa que não tem o Espírito Santo vai fazer? Como que uma pessoa que não tem o Espírito Santo vai fazer? Senhor, dá-me do teu Espírito. Senhor, dá-me do teu Espírito. Né? Então agora nós estamos mostrando para a igreja que existe uma facilidade enorme para você receber o Espírito Santo. Basta? Basta? Amar a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai cumprir o primeiro mandamento. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. É assim? Quem vai conseguir amar o próximo sem o Espírito Santo? Quem vai conseguir amar o próximo sem Deus? Então, o primeiro é fundamental. O primeiro é fundamental. Amar a Deus, ele é fundamental. Pronto. Porque eu recebo o Espírito Santo quando eu amo a Deus. Eu recebo o Espírito Santo como eu amo. E como eu falei, muito importante. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Ele está observando o seu esforço, sua vontade. É muito mais importante, eu pergunto para vocês. Existe alguma coisa na terra mais importante do que o Espírito Santo? Existe para você, existe alguma coisa, algum tesouro, alguma riqueza neste mundo, algum título neste mundo que seja mais importante do que o Espírito Santo? Não, não tem. Deus, o Espírito Santo, não tem. Por isso que Jesus falou, olha, é semelhante ao homem que vendeu tudo que tinha para adquirir o Espírito Santo. Largou tudo por causa do Espírito Santo. Largou tudo, tudo, meu filho. Mas teve gente também que trocou o Espírito Santo por um prato de comida. Você vê o que é o homem. É. Tem gente também que troca Deus por qualquer coisa. Tem gente que troca Deus por qualquer coisa. Outros sabem a importância que tem Deus na vida dele e não troca por nada. Amém? Como diz o Silvano, né? Posso viver sem o quê que o Silvano fala? Posso viver sem dinheiro, sem mulher. Só não posso viver sem Jesus de Nazaré. Silvano. Amém. Amém, gente. Para a gente finalizar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos ver se teve meio, começo, meio e fim. Vamos? Romanos 8, versículo 9. Olha aí. Aí a gente vai entender, né? Quando você está entendendo, isso aqui está acontecendo aqui, nós estamos falando, está abrindo os seus olhos. Está só abrindo os seus olhos. Se você interessar, você vai buscar Deus. Você vai começar a ler, você vai começar a meditar. Se você não interessar, isso vai morrer daqui um pouquinho. Ali no sanduíche. Se você não interessar, não vai fazer efeito nenhum. Mas se você interessar, você vai querer entender mais o que nós falamos. Você vai querer entender mais. Então você vai pesquisar, você vai meditar, você vai se esforçar na próxima reunião, querer saber, etc. Tal. Se você quiser, você vai. Né? A questão do valor. Você dá um valor a uma coisa, então você quer conhecer mais daquilo que você está valorizando. Nós falamos aí, João, o quê? Romano 9? 8? 9. Então, lê, por favor.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Mais uma vez, vós...
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Então está aí, ó. Paulo, isso aqui, já 60 anos depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta, 50, 60 anos mais ou menos, ele escreve essa carta aos romanos, e ele já... Escrevendo aos romanos, ele já explica, né, com mais detalhes. Ele já, a mesma coisa que estava lá no Evangelho, que foi escrito por João. A mesma coisa que nós vimos agora mesmo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Lá, a carta de Corinto também, que nós falamos, primeiro natural, depois espiritual. Vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, você não é carnal, você é espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. E ele falou, olha, se alguém não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Está fechando, ele está fechando aí o entendimento. Para nós, dizendo para nós aqui, ó. E o carnal, quem é o carnal? Não conhece Deus, não ama Deus, não tem o Espírito de Deus. Não conhece Deus, não conhece, não ama Deus, não tem o Espírito de Deus, não guarda a palavra, não tem nada a ver. Né? Ele anda em seus próprios caminhos, etc. Tal. Mas também não é de Deus. Não é de Deus. Não faz parte do povo de Deus, não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Não faz parte. Ainda não faz parte. Quem sabe amanhã, quem sabe daqui um pouco. O próprio Paulo, um dia, perseguia os cristãos, traía. Um dia Paulo fazia tanta ruindade, mas de repente... Paulo largou muita gente para trás. Quando ele começou a querer buscar Deus, ele foi com tudo e largou todo mundo para trás. Ele teve mais sede do que todos os outros. Ele teve mais fome do que todos os outros. Ele foi e foi. E realmente, quanto mais ele guardava a palavra... Mas Deus. Amém, gente? Amém. Às vezes, tem pessoa que às vezes pensa assim, pergunta, às vezes, né, como é que eu faço para preparar as palavras que eu falo aqui? Eu preparo? Eu não tenho tempo. Se eu fosse preparar, o que que eu falo então para vocês? Aquilo que eu amei um dia, aquilo que eu guardei um dia, aquilo que eu quis um dia, e foi, e tá, é um depósito, é uma fonte que você tira a água dali sem parar. E quanto você mais tira, mais nasce. Eu estou falando para você e estou aprendendo. Eu estou falando e eu estou aprendendo. Dai, dá-se-vos. Aí, ó, onde é que eu roubei esse versículo? Está lá, está aqui, né? Dá e dá-se gozar. Um dia eu acreditei nisso, o que que eu fiz? Né? E o maior prazer que a gente tem é fazer isso. Porque quanto mais você dá, Toninho, quanto mais você... Né? Às vezes eu falo, Toninho, você faz a reunião lá pra gente hoje, você prega lá pra gente. Não! Ele já pula longe. Nossa! Ah! Fica branco, né? Por quê? Porque a igreja é exigente. A igreja é exigente. Não é qualquer pessoa que vai falar aqui, que vai, a igreja é A igreja pode não amar a Deus, mas que ela é exigente, é, né? Então, o Toninho, ele... Mas aí, Toninho, eu quero dizer para você o contrário. Quer dizer que você... Você tem que agradecer a oportunidade que às vezes Deus te dá para você falar aqui. Seja o Toninho, seja quem for, que tiver a oportunidade de falar aqui, fala. Mas esteja preparado, esteja preparado, que eu digo assim, esteja em condições de falar. Porque não é todo mundo que aprova o que eu falo. Não é todo mundo que aceita o que eu falo. É, e hoje é porque vocês são bonzinhos. Vocês, né, me consideram muito. Mas eu já fui expulso da casa dos outros. Eu já fui mandado embora, né? Some daqui, você não prega mais nunca aqui. Já fui várias vezes dessa forma. Da casa das pessoas, conversando com as pessoas, mandado embora. Se você quiser voltar aqui, mas não fala mais nisso. Some daqui. Eu já fui mandado embora muitas vezes, muitas vezes. Amém, Toninho? Então, se você for mandado embora alguma vez daqui, né? Ou se, então, se você for criticado, se você for... É bom, Toninho. Isso faz bem pra gente. Amém. Mais um versículo para nós encerrarmos. Falamos de versículo 9, não foi? Agora vamos 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Aí, então como foi que apareceram então os filhos de Deus? Foi aí. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas como que eu cheguei nesse ponto, né? Como que eu cheguei nesse ponto? Aí nós vamos pegar lá no começo da reunião. Primeiro, a sequência, como é que foi, Lucilda? Hã? O Lucilda, Lucilda ainda está mais, vamos ver, pega aqui, Lucilda, né? Vamos ver, Lucilda está... O Toninho já pegou da metade para frente. O Luciano está indo lá atrás, quer ver? Então, vamos ver. Aí o microfone dá um pouquinho, chega aí, tá? Onde você está? Amém? Quem quer o microfone, pode pedir. Vamos ver, vai.
É igual o senhor falou, né? Foi seguindo a sequência. Nasceu de mulher, né? Mas aí, igual foi falado, não sei se foi ontem, foi de manhã.
Hoje mesmo. Ele nasceu de mulher...
Não, eu estou falando assim,
interessou.
Aos 12 anos ele já estava lá no templo ensinando. E aí ele foi se interessando, procurou João Batista para ser batizado. E aí ele foi crescendo.
E ele precisou de Maria levar ele?
Não.
José
não
levar ele?
Ele mesmo se interessou.
Alguma assembleia, alguma denominação?
Não.
Apoiou ele?
Não.
Não. Mas?
Amém. E do mesmo jeito, é igual você estava falando, vai... Eu acredito, assim, que aconteceu também comigo. E eu acredito que...
Fala a história de Jesus, assim, para chegar até hoje.
Pois é, aí
a
ele
reunião,
foi...
A sequência da reunião, o começo...
Aí ele foi amando, ele amou, né, ele guardou.
E Deus deu para ele?
E Deus deu para ele o Espírito Santo.
E o Espírito Santo. E esse ele foi declarado pelo Espírito... Ele foi declarado filho de Deus. Ele foi declarado filho de Deus a partir dali. Ele era filho do homem. Jesus Cristo, filho do homem. Pelo Espírito de Santidade, ele foi declarado filho de Deus. Amém? Por isso que eu estou dando a sequência para você ver. Mais? Fala. Fala, eu não deixo, né, Luciano? Hã? Eu não deixo? Deixo. Ele não quer, não? Fala, Geraldo. Cidinha. Não, Marquinhos. Badinha. Raquel. Não?
Amém.
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 Amém. Amém. Dá para nós, mano. Da reunião, começo, meio, fim. É fácil, né? Amar, tal, tal, né?
É. Mas amém. Eu achei interessante, o senhor falou no começo que vai existir um povo, vai existir uma nova Jerusalém, uma igreja de Deus, vai existir o povo de Deus. No meio dessa bagunça que está hoje, né? Tantos pensamentos, tanta religião, tanta doutrina, vai existir um povo que tem uma só fé, um só amor, um só espírito, um povo de Deus. E outra coisa que eu achei importante, que Deus deu o dom da fé para todo mundo, só que não são todos que vão ter a fé em Jesus, em Deus.
Você está falando aí, já apareceu uma coisa aqui que eu tenho que falar, para você ver como é que é um negócio esquisito, né? Você vai falando o Espírito Santo, entendeu? Já passa uma mensagem, um WhatsApp. Então, vai continuar.
Então essa fé é um dom que foi dado para todo mundo.
Isso.
Só que são poucos que vão ter a fé em Jesus, né? Que vão amar as coisas de Deus. Então a sequência aí, eu pegando pela metade, a gente tem que amar a Deus para guardar a palavra de Deus. E se guardando a palavra de Deus, você vai ter o Espírito de Deus. Né, que é muito importante, porque é Ele que vai ensinar todas as coisas.
Isso.
O senhor até falou assim, sem Ele, ninguém vai para o céu. Ninguém vai a Deus.
Ninguém.
Então, Ele é muito importante se adquirir. É muito importante se adquirir o Espírito de
Deus. Ele é a salvação. O Espírito Santo é a salvação. Por isso que Jesus falou, eu preciso ir, eu preciso morrer, para me liberar o Espírito para vocês. Sem mim, vocês não têm salvação. Eu sou o Salvador. Eu sou a salvação de vocês. Então, o Espírito Santo é a nossa salvação. Por quê? Porque é Ele que ensina. É Ele que guia. É Ele que te guarda. É Ele que te protege. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos vulneráveis. O diabo tem acesso a nós. Ele chega, mete o pé na porta e entra. Ele entra pelo telhado, ele não tem a educação que Deus tem. O diabo entra. Se você não tiver o Espírito Santo, a proteção de Deus, o Espírito do diabo vai chegando e vai metendo o pé, vai entrando. Amém? E aí, quando você estava falando aquele negócio, nós recebemos uma mensagem. Qual? Ele está edificando um povo. Nós corremos o risco de pensar que esse povo vai ser formado aqui. Esse povo está sendo edificado no céu, ou seja, nos lugares espirituais. As pessoas são tiradas daqui e colocadas lá. Nos últimos dias, pode ser que no mundo exista algumas pessoas ainda fazendo parte do povo de Deus. A tendência é eliminar. Certo? Então, porque isso para quê? Para você não ficar esperando um povo aqui sentado na cadeira. Algumas pessoas, porque a tendência, essa fé que nos leva a buscar a Deus, ela vai desaparecer. Jesus disse, haverá fé quando eu voltar. Então, apostasia é uma coisa que vai acontecer e que é exatamente a eliminação da fé. Entendeu? Então, algumas pessoas, e você vai poder, talvez, como nos dias de Noé, tinha 8 pessoas. Nos dias de Sodoma e Gomorra, uma pessoa saiu do Egito, saiu do mundo. Uma pessoa queria sair do mundo. Uma. Aceitou sair do mundo. E Jesus falou, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, não vai ninguém querer amar a Deus, vai acabar a fé em Deus. E assim, é uma coisa que, triste às vezes de falar, mas que não podemos deixar de falar. Amém? Não é? É a dificuldade. É. E a tendência é aumentar, a tendência é piorar. Então, é assim, feliz de você que está ouvindo aqui, feliz de você que ainda pode, que ainda não vive lá no Oriente Médio, que ainda não vive na Venezuela, que ainda não vive em lugares que já nem mais pode buscar Deus. E às vezes não tem nem tempo, nem condições, porque a tribulação, a ânsia, a angústia, foi falada semana passada, a aflição impede você de buscar Deus. Não é fácil assim, igual nós estamos aqui, fácil. Nós estamos aqui com a faca e o que na mão, tranquilo, ar-condicionado, ganhando bem, aguinha, né? Casado, né, Gabi? Marido aí do lado, bonzinho, mulher boazinha. E quantos? Você pensa que o sujeito está aí angustiado, aflito, lá e passando por luta, tribulações, doenças terríveis. Tem como buscar Deus? Tem como amar? Vai entender alguma coisa? A perturbação é tão grande que a pessoa fica surta, a pessoa fica doida. Amém? Joãozinho. Para nós terminar.
Amém. Vou pegar só a última mensagem aí.
É?
Acho que o Erickson já, já fez um bom resumo aí do que foi a reunião.
Depois você pega o microfone para o vô. Pode falar, João.
Então, uma preocupação que veio agora na última mensagem via WhatsApp aí. É que, igual você comentou, né? A apostasia, ela vai existir.
Vai existir.
Então, ela, vamos falar, é inerente a qualquer esforço nosso, né?
Isso.
Ela vai existir. E a dificuldade de amar a Deus, né? Conforme foi falado aí, ela já está, vamos falar assim, nos rondando, né?
Isso, é.
E você comentou agora no final, né? A gente está com a faca e o queijo na mão, está com a vida, graças a Deus, boa, né? Tudo mais. E tá já aqui, tem, né? A dificuldade de amar.
É.
Mesmo estando com tudo arrumado, a gente já tem a dificuldade de amar.
É.
Então, como fica as outras pessoas, né? Que já está, vamos dizer, mais angustiada e tudo. Então, nós temos que realmente buscar a Deus, a gente tem que focar realmente, porque mesmo estando tudo bem, a faca e o queijo, a gente já está tendo a dificuldade.
Amém.
Então, está rondando. Então, acho que mais mais cedo, mais tarde do que nunca aí, a gente tem que...
Isso.
Correr atrás.
É.
Correr a carreira que nos foi proposta.
Exatamente.
Buscar a Deus, meditar. E uma coisa que eu acho engraçada também, assim, é meio contraditório. Nós, quando a gente quer uma coisa como ser humano, a gente vai atrás, a gente busca, a gente, né, faz de tudo. E o evangelho, ele é resistido.
É resistido.
Né? Ele é resistido.
É.
Então, nós temos que estar aqui, a gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar buscando mesmo, vigiando sem cessar. Eu acho que toda palavra é válida, né?
Amém.
E que bom que nós temos essa palavra, que é uma realidade. A gente não vive na ilusão de que sempre vai melhorar, de que está tudo bem, de que a gente pode tranquilizar, que a vida está boa. Eu acho que, graças a Deus, que a gente hoje escuta a verdade.
Amém.
E vamos guardar essa palavra, acho que é isso.
Amém. Amém. Se fechou, né? Deu para entender todo mundo? Deu para entender, né? Deu? Todo mundo precisa do Espírito de Deus. E sabe agora como faz para tê-lo. Quando você estava falando também, vem lá, né? O que, que é? Se o justo apenas se salva, onde vai então comparecer o pecador? Se o justo apenas se salva. Então, isso você estava dizendo aí. Que se nós temos aqui a faca e o queijo na mão, o que está sendo oferecido para nós é apenas a salvação. Imagina então aquelas pessoas que não estão em condição de buscar, né? paciência. Não cabe a nós julgar, também não cabe a nós poder fazer nada. A gente fica com pena, com dó, né? Mas fazer o quê? O que a gente pode fazer? Então vamos, bem-aventurado, Jesus falou, bem-aventurado os vossos olhos, porque vê, bem-aventurado os vossos ouvidos, porque ouve. Então você que está nos ouvindo, bem-aventurado, feliz, não joga fora a oportunidade que Deus está te dando. Olha, presta atenção, bem-aventurado você que está vendo, ouvindo, crendo. Eu sempre digo o quê? Pode isso não ser de Deus, pode não ser verdade, pode não ser nada. Mas que está de acordo com as escrituras ali, está. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de ouvir o que eu estou ouvindo. Fui achado digno de ver o que eu estou vendo. Eu estou vendo pessoas em volta de mim. Eu estou vendo pessoas se esforçando, lutando, querendo Deus. E eu estou percebendo também que o Senhor tem sido misericordioso conosco. Não tem deixado faltar água, não tem deixado faltar pão. O Senhor tem colocado uma mesa cada dia mais preciosa, farta, mesmo diante dos nossos inimigos, a mesa tem sido colocada. Porque ninguém pode impedir o Senhor de fazer isso. Ninguém pode impedir o Senhor de colocar para nós aqui a mesa. Como ela foi posta diante dos seus discípulos e também dos inimigos de Deus. Mas come com dignidade. Não vira contra o Senhor o calcanhar. Alimenta com gosto, com prazer. Creia agora e guarda no seu coração. Creia agora e põe na sua mente que você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer dessa palavra. Que você realmente amou. Se você a recebeu com alegria, guarda. Protege agora. Não permita que ela fique na beira do caminho. Guarde no seu coração. Não deixe que ela, que espinhos cresçam junto com ela. Separa, proteja. Guarda o que Deus te falou hoje. Aquele que me ama, aquele que guarda as minhas palavras, meu Pai dará a ele o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é o mundo que recebe, é você. É você que amou a Deus. É você que contra a sua própria vontade. É você que resistiu ao inimigo. E falou: eu quero, Deus. Eu me posiciono do lado dele. Eu quero seguir o Senhor. Permita-me, ó Deus, andar nos teus caminhos. Permita-me, Senhor Deus, guardar tudo aquilo que o Senhor tem falado com a igreja. Guardar. Considerar isso realmente uma joia preciosa. Algo de valor que nós não podemos jamais desperdiçar. Ajuda-nos, Deus. É a nossa salvação. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Eu quero amar o Senhor. Eu quero guardá-lo no meu coração. Tudo que o Senhor tem falado comigo, como algo que o noivo fala com a noiva, um sentimento profundo de amor entre o Senhor e a sua igreja. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nosso Deus.
Os teus olhos ungirei. darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu em si pensei, és pobre, servido, eu sei. Te darei o meu espírito, meu amigo. Estou à tua porta, amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, serei contigo. Sentares à minha mesa, manjares comerás. Aleluia. Ali pararei contigo e de teus pecados nunca mais vou me lembrar. Aleluia, te darei do meu espírito, te darei, meu amigo eu serei, te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei, oh aleluia. Como eu venci, vencei. É pobre, cego e nu, eu sei. Tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
E haverá um só povo, uma só fé.
Assim como eu venci, vencei.
Um só Deus, um só povo, uma só fé, um só coração.
És pobre, cego e nu, eu sei.
O mesmo Espírito que habita em ti, habita em nós. Mais um com Deus.
Serei.
darei do meu Espírito. Teu amigo eu serei.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.